E vamos ao Talk Wine, mas antes de mais nada, cumprimento os meus ouvintes do Oeste do Paraná, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, do Sudoeste do Paraná também, Ricardo Silveira, na CBN Vale do Iguaçu, e Marcelo Copelo, bom dia.
Tá, bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte, microfone fechado.
Fica tranquilo, meu cara, acontece. E outra coisa que eu queria te perguntar, falando em acontece, Natal e mercado de vinho. Acontece que a gente vai comprar o vinho e, de repente, encontra uma fila enorme, ou às vezes não encontra mais aquela diversidade que a gente encontra. As pessoas compram muito vinho no Natal?
Sim, é um dos grandes picos de venda no ano é Natal. É, para vinho, é o maior pico que tem, porque o mercado local brasileiro é forte em espumantes, né? E a grande ocasião de compra de espumantes é Natal e Réveillon. Não existe Réveillon sem espumante, nem que seja uma cidra, algum tipo de vinho que faça borbulha e a garrafa faça ploque quando é aberta, né? Então tem que ter no Réveillon um espumante. Então, muito produtor vende certa produção nessa época do ano, de espumante. Outros vinhos, assim, importados, é muito Black Friday, Páscoa é importante, ter os namorados é importante, mas no geral, Natal e Ano Novo juntos formam o maior evento de venda de vinho do ano.
Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que, minha curiosidade pessoal, e acredito que muitos ouvintes também, e também internautas que estão aqui nos seguindo pelo facebook.com/CBN Maringá, e também nos Facebooks das rádios da CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel. Mas vamos lá. A questão é a seguinte: a gente recebe vinho no Natal, a gente manda vinho para os outros no Natal. De vez em quando você abre a cesta de Natal, tem vinho. Você vai chegar lá na sua casa, um vinho mandado por alguém, por uma empresa, ou por uma pessoa, por um amigo. Por que que o vinho é presente? E por que que o vinho, todo o presente que a gente tem e recebe, ele é um sinal de alguma coisa? Ele quer dar uma mensagem. Que mensagem o vinho dá enquanto presente?
Bom, primeiro, ligação forte com religiões, né? O vinho é uma bebida quase sagrada no cristianismo, seja católico, seja judeu, é uma bebida com uma forte conotação religiosa e de comunhão, tá? Comunhão, alimento, vida eterna, renovação, e também vinho, independente de religião, é compartilhado. Pouca gente bebe vinho sozinho, não é uma bebida solitária, é uma bebida de comunhão, de compartilhar, independente de religião. Vinho é saúde, e vinho no Brasil, mais do que na Europa, é status, tá? Então, vinho é sofisticado, é um presente bacana, entendeu? É um presente bom.
Que mostra que eu adoro ganhar vinho. Eu também gosto. Agora, a gente tem uma visão, quando a gente fala do vinho, como algo sofisticado, né? É muito mais pela nosso não tanto consumo de vinho, ou é porque efetivamente o vinho tem esse papel de requinte? Porque você vê em outros países que o vinho está, e você já comentou isso comigo, na cesta básica de muito país. Né?
Pois é, eu citei aqui a Europa, né? Vinho faz parte da paisagem, bebe-se vinho dia. O europeu médio consome vinho quase todo dia, normalmente na refeição. E nasceu assim, cresceu assim. O brasileiro está descobrindo o vinho agora. O vinho não é, infelizmente, ainda uma bebida do dia a dia, seja por hábito, por preço, é uma bebida de ocasião especial. Então, vinho no Brasil é ocasião especial, é celebração, é Páscoa, é Natal, é aniversário e é presente também. Tá? Na Europa, claro que você pode dar vinho de presente, mas tem que ser um vinho especial, porque no dia a dia já se bebe.
Agora, será que os brasileiros estão consumindo mais vinho também porque estão em home office ou porque estão no isolamento? Será que essa pandemia fez também o Natal ter mais vinho como presente, receber ou dar?
Olha, muito mais, viu? Eu fiz uma pesquisa entre consumidores no início da pandemia, o consumo aumentou muito. Isso se reflete no mercado, o mercado cresceu. Há várias pesquisas de estatísticas mostrando que o mercado cresceu. Tanto que há problemas de escassez. Os brasileiros estão sem garrafa de vidro para engarrafar o vinho, estão sem rolha de cortiça, estão sem a caixa de papelão. Então, hoje há um problema de matéria-prima, de insumos até para vender o vinho. Então, uma preocupação grande. Aliás, me entrevistaram ontem da Veja São Paulo sobre previsões para 2021 no vinho. Problemas: escassez de matéria-prima e o que vamos beber. Se o câmbio continuar como está, majoritariamente vinho brasileiro. Senão vão entrar vinhos majoritariamente chilenos que já entram, né, e portugueses.
E para encerrar, só para a gente fazer o ponto final aí, italquine.com.br é uma forma de você consumir mais vinho em casa. A gente contribuiu um bocado para as pessoas começarem a consumir vinho nessa pandemia dentro de casa. Marcelo,
É
muito
isso aí,
obrigado
Gilson.
pela conversa.
Estamos contribuindo para a saúde do pessoal.
É verdade.
Obrigado, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, e o talkwine.com.br. Acessa lá, veja essa experiência curta. Você pode, inclusive, ver os vídeos dos talkwines que a gente já teve. E você pode também apreciar o ano que vem. Tem uma série de programações. Vamos conversar sobre isso essa semana, sobre o que vai ser o talkwine no ano que vem. Talkwine 2021 promete. E obrigado aos nossos ouvintes do Oeste e do Sudoeste do Estado. Um abraço a Roberto Benjamin e a Ricardo Silveira.